Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, eu quero aproveitar e externar para vocês aqui a nossa gratidão, como o Tarcísio falou, como é bom servir ao Senhor e como é bom ter o privilégio em permitir o Senhor ser conhecido através de nós. Que você possa, nesse próximo ano de 2022, permanecer sendo um canal de bênção para alcançar pessoas e que pessoas sejam impactadas pelo amor de Cristo através da sua vida. Que verdadeiramente pessoas sejam muito abençoadas através de você. E eu quero glorificar a Deus por cada líder de célula, supervisor, coordenador, cada um que tem participado na célula, se envolvido, você que tem participado aqui também do UP e colaborado, não apenas no Ministério de Louvor, recepção, apoio, em tudo, gente, que o Senhor seja glorificado, porque fazemos isso para Ele, e a recompensa vem dEle. Por isso nós não temos palavras para agradecer, mas, mais uma vez enfatizando o que o Wesley falou, é um privilégio servir ao Senhor. Você que, de repente, não tem tido essa oportunidade, busque no coração a oportunidade em fazer mais. Eu estava pensando ali enquanto a gente falava sobre células, eu não sei quantos anos que eu fiquei como líder de célula, mas foram momentos preciosos que a gente guarda no coração, aquela comunhão, os testemunhos, o caminhar junto, o acompanhamento uns com os outros, o fortalecimento, não tem preço. Amém? Esteja em célula e caminhe em célula. Glória a Deus. Eu quero rapidamente aqui, em breves minutos, concluir aqui com você o nosso culto, através do nosso texto de Gênesis, capítulo 40. Continuando aí o nosso estudo sobre a vida de José. Rapidamente, de forma dinâmica, peço a você abrir aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 40, a partir do versículo 13, diz assim: dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará a teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro, mas lembra-te de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faz-me menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Pulando um pouquinho, indo direto para o versículo 21, restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Só até aqui, meus queridos, você que tem acompanhado ou não tem acompanhado, estamos compartilhando algo sobre a vida de José, as experiências de vida, e o quanto isso enriquece o nosso coração, e quantos ensinamentos nós podemos tirar daquilo que José experimentou, vivenciou. E na semana passada, o Wesley estava aqui ministrando a palavra, o qual eu pude acompanhar também pela internet, e ali o Senhor usou poderosamente, em cima também do capítulo 40, e eu queria enfatizar aqui, dando apenas um breve ponto aonde eu quero que você guarde muito ao seu coração aquilo que o Senhor falou muito ao meu coração também, em cima desse texto. Você que não conhece aí, ou não lembra o contexto, José, filho de Jacó, ele havia sido vendido como escravo, ali os seus irmãos que pensaram em causar um mal até o ponto de talvez matá-lo, mas ele ali, o Senhor o poupou, graças a Deus. Ele foi vendido como escravo, depois você pode ler nos capítulos anteriores, entender um pouquinho todo o histórico dele, quando ele passou pela casa de Potifar, quando ele foi levado à prisão, e ali naquele momento na prisão, ele conta um pouquinho nessa história no capítulo 40, ali a conversa dele com o copeiro e com o padeiro, que serviam a Faraó, mas estavam naquele momento também naquela prisão, esperando o que seriam deles. Já faziam vários dias que eles estavam naquela prisão. E tem um momento ali que José percebe eles tristes, conforme até o Wesley comentou na semana passada. E ali eles tiveram um sonho, e o Senhor usa José para interpretar esse sonho, que foi o versículo aonde nós lemos. E eu queria pensar com você em cima desse último versículo que eu li, que diz assim: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O que aconteceu? Ou seja, eles tiveram um sonho, eles estavam ali largados naquela prisão, o copeiro que havia servido o faraó, ali no tete a tete, no dia a dia, de repente estava preso, o padeiro também, e através daquele sonho, José havia falado que o copeiro seria restituído à sua posição, ele voltaria a servir novamente a faraó, mesmo sabendo que seria algo muito difícil de acontecer, porque o próprio faraó havia o mandado para aquela prisão. Já o padeiro seria diferente, o padeiro ia infelizmente perder a vida. E ali em cima daquela interpretação, tudo o que José disse aconteceu. Exatamente no prazo, 3 dias vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo se cumpriu exatamente como José havia dito. E aí eu quero pensar com você: se você fosse o copeiro ou se você fosse o padeiro, imagina só, de repente você ter um sonho que te perturbou, e aí vem uma pessoa e traz uma interpretação naquele sonho: olha, em 3 dias vai acontecer isso, você vai ser restituído para o seu cargo, isso, isso e aquilo. E de repente acontece exatamente. Você enxergaria isso como coincidência, ou você enxergaria isso como algo de Deus? Quem enxergaria como algo de Deus, levanta a mão, só para saber. Aleluia. E você que enxergaria como coincidência, levanta a mão aí, só para saber. Ok. Se você enxergou como algo de Deus, então você tem a certeza e a convicção que, meu, só Deus pode fazer um negócio desse. Eu imagino aquele copeiro, talvez ele deve ter ficado extasiado, porque ele estava ali esquecido, abandonado, sem saber do seu futuro, e de repente tudo se reconstrói em sua vida. Eu imagino que aquela experiência que ele teve seria uma experiência que marcaria a história dele, marcaria o futuro dele. Você acredita que aquela experiência, através daquele sonho e a restituição, como José havia dito, você acredita que aquilo deveria passar como algo, sei lá, não lembro? Ou será que aquele seria um grande testemunho que ele contaria para todas as pessoas? Sabe aquele testemunho que você não esquece? Olha, aconteceu tal coisa, eu preciso te contar. Não, um dia aconteceu uma experiência X comigo. Quem já teve uma experiência que você marcou a sua vida, marcou a sua história? Levanta a mão você que já teve uma experiência assim. Glória a Deus. É tão bom viver experiências que marcam a nossa vida, que transformam a nossa vida, que trazem um impacto na nossa vida. E aquele homem, copeiro, teve uma experiência sobrenatural, marcante. Só que, mesmo depois daquela experiência, ele esqueceu de José. Cara, como ele poderia esquecer de José? José foi usado na vida dele poderosamente. Como ele poderia? Não poderia esquecer de José. Ele foi restituído através de uma palavra de Deus. Mas o texto diz que ele esqueceu de José. E aí então se passaram 2 anos, depois que ele vai lembrar no capítulo 41, que a gente vai chegar depois nos próximos cultos. Mas eu quero pensar com você, a mesma coisa que aconteceu com esse copeiro, se repete no dia a dia com muitas pessoas. Sabe, aquele copeiro esqueceu de José, e muitas pessoas no seu dia a dia esquecem das experiências do sobrenatural que elas já viveram com Deus, dos milagres que elas presenciaram Deus realizando em sua vida, da restituição
que elas já experimentaram através do Senhor, dos caminhos que não haviam um e de repente o Senhor faz aparecer um caminho. Quantas pessoas na caminhada, no dia a dia, esquecem de tudo isso? E como que a gente percebe que essas pessoas esquecem? Por causa da forma de agir, a forma de pensar. Porque se essa história não foi marcante e o suficiente para mim, se aquela experiência não me marcou de tal forma e eu cheguei ao ponto de esquecer completamente, quando vierem as dificuldades, as lutas, naturalmente eu vou murmurar, naturalmente eu vou desanimar, naturalmente eu vou deixar de acreditar, naturalmente eu terei dificuldade em crer, em olhar para o meu futuro e de repente falar, será? E porque muitas pessoas permitem até mesmo a ansiedade, o medo, a insegurança, a depressão e tantas outras doenças psicossomáticas, permitem isso aflorar dentro de você, não apenas como uma doença, mas algo que abafa completamente a sua fé ou a sua convicção. Por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos facilmente de tudo aquilo que Deus fez. Se você está aqui, meu querido, eu quero olhar nos seus olhos e te dar uma boa notícia. Se você está aqui, foi porque um dia o Senhor te alcançou. E se não fosse o Senhor, talvez você não existiria mais. Eu tenho convicção disso. Se não fosse Deus entrar na minha vida, na minha casa, na minha família, provavelmente eu não existiria mais. Um dia Ele me alcançou. Um dia Ele fez, e aquilo marcou a minha história. Fez um divisor de águas, fez a diferença. O quanto as suas experiências com Deus marcaram a sua vida? Marcaram ao ponto que você se alimenta disso? O quanto aquilo que o Senhor já disse que está escrito? O quanto aquilo realmente tem importância para você? Eu me alimento daquilo que Ele já disse ao meu respeito, daquilo que Ele conquistou por mim na cruz. Eu me alimento daquilo que Ele me chama como filho, como amigo. Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu sou amado de Deus, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Ele é por mim, Ele está comigo. E isso me basta. O quanto eu me alimento de tudo isso? E o quanto constantemente eu me esqueço das coisas. Aqui o copeiro se esqueceu. E muitas pessoas às vezes se esquecem. Amam tanto a Deus, se emocionam na presença de Deus. E às vezes vem uma luta, parece que se esquecem de quem é Deus, o que já experimentaram de Deus, do poder de Deus. Ele é aquele que pode sim transformar todas as coisas. É aquele que nós clamamos e falamos o nome de Jesus, aquele que tem o nome acima de todo o nome. É esse o Deus que nós cremos e que nós servimos. E aí eu posso convidar a você, como diz lá no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se alimente de tudo aquilo que você já vivenciou, das suas experiências. Se alimente de tudo aquilo que está escrito ao seu respeito. E isso sim vai transbordar o seu coração de esperança. Talvez alguma área da sua vida você até já desistiu. Se alimente daquilo que o Senhor pode fazer, porque Ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus. O interessante é que as pessoas têm dificuldade em perceber que as lutas, as dificuldades do dia a dia, elas podem nos capacitar para algo muito maior que Deus tem. Você pode crer assim se você quiser. Ou você pode chegar simplesmente que você, ah, eu, tadinho de mim, estou passando por uma situação tão difícil. Ou você pode chorar,
ou você pode chegar como uma grande oportunidade de crescimento. E aí eu quero pensar com você sobre José, para a gente ir para o encerramento e orar. José, ele poderia murmurar e reclamar. Já tinha sido vendido como escravo. Aonde ele estava reconstruindo a vida, de repente, ele é tirado da casa de Potifar e colocado numa prisão. Ele podia reclamar de tudo e murmurar e perder todos os sonhos. Mas ele permanece se alimentando de um Deus vivo, que cuida em todo tempo, inclusive na prisão. Cuidando dele na prisão. E aí é tão sobrenatural quando você vê tudo que José estava passando. José cuidava de pessoas. José, na casa de Potifar, o que ele fazia? Ele administrava tudo de Potifar. E quando ele chega na prisão, e com o passar do tempo, José administrava a prisão, tudo. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava preparando José para o que estava por vir. As dificuldades momentâneas que ele estava vivendo, na verdade, faziam parte da escola de Cristo, da capacitação, para que ele pudesse chegar ao cargo, que na sequência nós vamos chegar lá. José se tornou governador do Egito, mandava em tudo e em todos, menos em Faraó. Ele estava abaixo de Faraó apenas. Faraó colocou ele e falou: você é o cara, mano, vai, você. Não existe ninguém melhor do que você. O povo sobreviveu porque José foi um excelente administrador. Nós vamos chegar no capítulo 41, que vai falar do sonho. Ou seja, para ele chegar a essa posição, houve uma preparação. José se casou, construiu a sua família, no momento certo. Será que eu sei olhar para as dificuldades e perceber que tudo aquilo que eu estou vivendo, que eu estou passando, é uma oportunidade para eu crescer e me capacitar para aquilo que o Senhor tem amanhã? Ou será que eu só enxergo como luta? Sabe o que é interessante? Quando a gente pega a vida de Moisés, e você conhece um pouquinho toda a história inicial de Moisés, você vê uma pessoa explosiva, ao ponto de matar um homem, uma pessoa que age por impulso, uma pessoa disposta a arrumar briga, até no poço, e outras vezes que você consegue enxergar, e de repente a Bíblia diz que Moisés se torna o homem mais manso da terra. Ou seja, aquilo que era o seu maior defeito se torna a sua maior virtude. Ou seja, aquele problema que você enxerga como um grande problema na sua vida, uma grande dificuldade, como o seu espinho na carne, amanhã pode ser a sua maior virtude, a área que você é mais próspero, e que você mais pode ajudar outras pessoas, porque você pode passar pela escola de Cristo, ser capacitado, preparado para viver o melhor. Pode ser na área financeira, pode ser na área emocional, na área espiritual, relacionamento. Talvez você já se frustrou e fez tantas coisas erradas financeiramente falando, e dívidas, e de repente algumas coisas que você passou, elas podem sim colaborar e contribuir com a capacitação, com o crescimento, para aquilo que o Senhor tem amanhã, se assim você enxergar com esses olhos, e permitir não repetir os mesmos erros, aprender. Se você for ver, por exemplo, a história de Davi. Davi, ele foi ungido rei. E depois que ele foi ungido rei, passou-se anos para ele assumir o reinado. Anos. Mas eu já fui ungido rei, mas passou anos. Mas eu já recebi a promessa que Deus me deu. Passou o tempo. E por quê? Davi, você vai ser um rei segundo o coração de Deus. Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Para você fazer isso, 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 para você conquistar o que precisa ser conquistado, para chegar onde tem que ser, onde tem que ser chegado, você vai ter que fazer o seguinte: aprende com esse cara aqui, ó. Esse cara eu vou usar na sua vida para moldar você, que era o rei Saul. Não era para aprender com Saul o que ele estava fazendo. Na verdade, através do rei Saul, ele aprendia tudo o que ele não deveria fazer. Foi perseguido constantemente. E ali o Senhor foi moldando, preparando para que ele se tornasse o rei que ele foi. Ou seja, tudo que eu enfrento, as dificuldades, as lutas, eu posso enxergar que são processos para o meu crescimento. Ah, mas hoje eu estou nesse emprego que eu não gostaria, eu gostaria de estar em tal emprego, em tal cargo. Tudo que a gente passa, eu posso enxergar como uma preparação, como algo que o Senhor está trabalhando em mim e através de mim, para o meu crescimento, para me levar aonde Ele quer me levar. Será que a gente tem facilidade para enxergar assim ou a gente se esquece? Como aquele copeiro: esqueci de José, esqueci do que Deus já fez. Será que a gente desiste porque a gente esquece fácil? Será que a gente olha as dificuldades apenas como dificuldades? Ou a gente fica na expectativa como uma oportunidade para crescer? Uma oportunidade para não desistir? Uma oportunidade para ir além? Gente, é fácil servir a Deus quando está indo tudo bem. É fácil servir a Deus quando vem o Wesley e te dá um presentinho com panetone, com boné que eu já vi que tem ali, com doce. É fácil. Quando é legal, é tudo bom. Agora, e na luta, e na dificuldade, e na chuva? É aí que a gente tem que viver Cristo. Viver Cristo não é na igreja. Na igreja é fácil, todo mundo é irmão. Oh, amigo, glória a Deus. Viver Cristo é lá, no seu trabalho. Quem você realmente é. Lá na sua casa, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento no seu condomínio. Ou será que eu enxergo tudo isso como luta, apenas luta, e não como oportunidade de crescimento? Se você enxerga apenas como luta, como dificuldade, eu vou dizer para você, meu querido, a tendência é que você apenas fique triste, chore, desanime, e às vezes acha que de repente Deus não se importa comigo, ou Deus se esqueceu de mim, ou as pessoas não me dão atenção, eu não ganhei um saquinho vermelho. Alguém podia me dar um saquinho vermelho? Eu vou para a célula, mas só se eu ganhar um saquinho vermelho. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu quero aproveitar também que estamos falando de célula. Quero glorificar a Deus. Eu acho que eu estou vendo o Elias. É o Elias mesmo? É o Elias aí, Elias? Quero glorificar a Deus pela vida do Elias também. Se tiver mais algum outro líder de célula que colaborou e contribuiu com o UP anteriormente, também receba aí o nosso carinho, nosso abraço, por tudo aquilo que já colaborou aqui conosco também. Gente, para fechar, para a gente orar. Sabe o que é mais lindo nessa história? Olha para mim. Sabe o que é mais lindo? José viveu as promessas de Deus. José desfrutou o melhor dessa terra. José, em meio à fome, foi o momento onde ele mais prosperou. Em meio aonde as pessoas estavam sem esperança, foi onde ele mais cresceu, foi onde ele casou, foi onde ele construiu a sua família. Aonde ele foi reconhecido por todas as pessoas, e o nome do Senhor foi honrado no meio do Egito, de Faraó e de todos, através da vida de José.
Mas foi esse mesmo José que foi vendido como escravo. Foi o mesmo José que passou as dificuldades e foi preso. Foi o mesmo José que foi difamado e preso de uma forma que ele não merecia, injustamente. Talvez você possa sentir em algumas áreas que ainda não existe aquela realização, aquele sentimento. Eu quero simplesmente só abrir os seus olhos, meu querido. Olha para Deus. Deixa fluir aqui dentro a esperança. Traz à memória tudo o que Ele já fez. Se talvez você não lembra de nada tão sobrenatural, só de você encontrar Cristo, isso já é o suficiente. Só você enxergar nas promessas que estão aqui, isso já te alimenta para toda a eternidade. E se você ainda teve o privilégio de viver milagres, testemunhar e tantas outras coisas que de repente Deus já falou a você, com você e através de você, então se alimente mais e mais e mais de tudo isso com gratidão. Não se esqueça, não seja como aquele copeiro, não seja como muitas pessoas que não vieram hoje, que se esquecem, que no momento da dor, da dificuldade, parece que estava brincando de igreja. E aí quando a gente brinca de igreja, a gente esquece. Porque na hora que a gente tem que demonstrar quem nós somos, não existe a fé, não existe a ação. Aí existe a angústia, o medo, a insegurança. Como alguns dizem, quando chega na hora do vamos ver. Que não seja assim com você, querido. Que você se alimente dia após dia, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Se alimente dia após dia aquilo que o Senhor já disse a seu respeito. E que isso seja o seu combustível para viver o melhor, o melhor, o melhor todos os dias. Se hoje você acordar e você enxergar do seu lado, as coisas não aconteceram ainda como você gostaria. E talvez você se sinta como José, numa prisão. Ou talvez fui injustiçado. Apenas levante as suas mãos e continue glorificando aquele que vive e reina para todo sempre, porque Ele é justo. E em seu tempo, a promessa vai chegar. Se você permanecer firme na sua posição. José permaneceu. Mas o copeiro esqueceu de mim. Ele não fez assim para o copeiro. Em tudo dai graça. Senhor, obrigado pelo arroz e feijão que eu tenho hoje. Hoje eu estou sem a mistura, mas obrigado pelo arroz e feijão. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de crescer e de saber administrar com aquilo que eu tenho. O amanhã continua nas suas mãos. E o Senhor conhece os meus desejos, os meus sonhos e o meu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus bom. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra ela é tão viva. Ela é tão viva. E ela é tão simples, Pai. Não é necessário fazer grandes coisas para entender, enxergar e acontecer. É necessário simplesmente permitir que essa palavra entre no nosso coração. A gente creia e a gente coloque em prática. Que em momento nenhum venhamos nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. O Senhor se ofereceu em nosso lugar. O Senhor pagou um alto preço por nós. O Senhor levou sobre si todas as nossas maldições naquela cruz. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Que o nosso coração todos os dias transborde, independente daquilo que temos ou aquilo que ainda não temos, independente daquilo que temos conquistado e tantas coisas boas, como as áreas que talvez ainda não estão como nós gostaríamos, que o nosso coração venha apenas se alegrar diante da tua presença e festejar diante do Senhor, sabendo que em todo tempo o Senhor está nos moldando e nos preparando para algo melhor. Por isso, Senhor, nos ajuda a não repetir de ano. É tão ruim repetir de ano, Pai. nos ajuda cada dia, em cada dificuldade, em cada luta, não repetir os mesmos erros, mas avançar, demonstrando ao Senhor: Pai, estamos prontos, preparados, já enfrentei e consegui vencer essa dificuldade, pode me levar para a promessa, pode me levar onde o Senhor quiser, porque eu venci, eu lutei, eu não desisti, eu não parei. Senhor, eu profetizo que assim seja na vida de cada um que aqui está, que assim seja na vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet, que venhamos perseverar, persistir, jamais desanimar, acreditar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor seja honrado em nós, glorificado em nós e através de nós, hoje e para todo sempre. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia! Meu Deus, meu Pai, meu amigo, minha vida, minha esperança, meu futuro, meu hoje, meu amanhã. Meu querido, se chegar o dia hoje, como a Jaque testemunhou, se chegar meu dia hoje, e hoje foi meu dia, a alegria no coração de dizer que eternamente eu já estarei com Ele. É claro que tem aquele sentimento, mas peraí, não quero ir agora não, deixa mais um pouquinho. Mas é tão bom estar pronto e saber que aquilo que realmente é precioso está muito além de tudo aquilo, das coisas pequenas que a gente está vivendo aqui. Valorize a sua vida com Deus. Não esqueça, semana que vem, Teatro à Sala, venha participar conosco, traga a sua cela, a galera, convide outras pessoas, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Deus te abençoe, vai na paz, tamo junto, abraço, tchau!